todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Wokitok.
Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou a Deca.
Aê! Vocês estão ouvindo mais uma convidada muito bem-vinda, a Deca, tradutora, paulista e ouvinte do Máquina do Tempo.
Desde o começo, né, meninas?
Desde a primeira?
E a Deca mandou um e-mail pedindo pra apresentar um programa com a gente e sugerindo um ano. E qual foi o ano que você nos sugeriu, Deca?
1978. Porque é bem simples, porque eu nasci nesse ano.
É um motivo louvável.
É uma causa justa.
Esse que é o bom do Máquina do Tempo. É pessoal e acabou.
Então nós vamos aproveitar o ano de nascimento da Deca e vamos dar uma olhada no que rolou de bacana em 1978 com algumas sugestões da nossa própria ouvinte. Antes nós temos e-mails. Aleluia!
E-mails, né?
Eu me divirto toda vez que eu falo isso.
Vamos à leitura dos e-mails.
E aí, quantos e-mails a gente tem dessa vez? Milhares!
Não, cara. No último nós tivemos muitos, né? Mas dessa vez, cara, nós temos dois e eu nunca mais dou bronca via Máquina do Tempo. Uma família se juntou contra a gente, bro. A família da Tatá mandou e-mail, cara, contra a gente.
Que isso?
A começar por ela, a Thaís Araújo manda um e-mail indignada. Ela já começa o e-mail com: primeiramente, deixem de ser chatos. O Leandro tanto sabe que eu tô ocupado que ele mesmo deu a minha desculpa. Eu falei: tá, numa boa, eu não dei desculpa, eu só previ qual era a desculpinha que você ia mandar. Eu não dei desculpa nenhuma. Ela fala que foi cômico levar esporro em rede nacional dentro do metrô, morreu de rir.
Já pensou se dentro do metrô tinha mais alguém escutando?
Aí ela fala que não deixou de ouvir, mas que gosta de mandar e-mail quando eu tenho algo de útil para falar. Eu não preciso ter algo de útil, manda e-mail, a gente é carente de e-mail, cara. A gente tem que estimular, participa, entendeu? Faz uma força.
Manda spam, gente, manda spam, manda corrente, qualquer coisa.
Ela fala aqui que o programa acabou de virar o segundo melhor. Ela ainda acha o sétimo o primeiro. Claro, tem a participação dela, né? Aí ela ficou impressionada quando tocou Linkin Park. Como assim? Eu tocando Linkin Park? Mas não fui eu, foi o Ock que tocou. Ela fala que adora o Linkin Park e, apesar de concordar que eles são mesmo um pouco repetitivos, eu gosto justamente pelo que o Ock falou. A mistura que eles fazem me agrada. Fala que adorou a gente ter colocado o Muse e infelizmente só foi conhecer depois do show. E não concordo com quem diz que o vocal é exagerado. Ela adora o vocal, acha que tem uma certa melancolia que combina bem com o ritmo. E Ock toque, como eu te disse, caiu na gargalhada quando tocou o Outcast. Mas é verdade que essa música é muito divertida, outra daquelas que não dá pra ficar parado ouvindo Shake It Like a Polaroid Picture. Cara, isso é muito bom, cara. É a coisa mais engraçada. E coloquem mais bloopers. Acho que dá um toque muito especial. Eu também acho, e eu te disse.
Vai ser surpresa, os bloopers vão aparecer quando vocês menos esperarem.
Cara, e como eu falei, a família da Tatá veio pra cima da gente. Recebemos o e-mail do irmão dela, o Mário Araújo. Olha só, ele começa com: parabéns pelo podcast. Vocês evoluíram muito desde a primeira edição e têm superado a cada nova. Já fico esperando a próxima para colocar no MP3 Player. Aí, cara, como ele deve ter ficado puto de ter ouvido a gente dando esporro na irmã dele, aí ele chuta o balde e fala: agora alguns pontos. Leandro, compra um microfone decente. Aí ele fala aqui que em vários momentos não dá pra te escutar quando tem barulho externo. Eu já tô procurando um headset melhor, mas eu ainda falo baixo. Aí ele fala que ele deveria ser o próximo convidado. Ups, porque já que a Tatá foi a primeira, tudo que ela sabe de música deve a mim.
Poxa, é uma pessoa humilde. Desculpa, Mário.
Vocês podiam passar o MP3 Gen nas músicas antes de colocar na edição, pra não ficar com diferença de volume.
Eu tenho essa preocupação também de tentar equalizar o som das músicas, ou sempre que o sono me permite, quando eu vou editar o Máquina do Tempo madrugadas da noite. A sugestão está anotada, vou baixar o MP3 Gen, ver como é que fica se o volume fica realmente nivelado.
Então, vamos pra música?
Então, chega de papo e vamos pro som!
Vamos abrir o Máquina do Tempo de 1978 com Fats Bottom Girls do Queen, do álbum do Jazz na Máquina do Tempo. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat Bottom Girls, you make the rocking world go round.
Oh! No, not again.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acaba de ouvir Dire Straits com Sultans of Swing. Quem escolheu essa música foi a Deca, então vou passar. Deca, qual é a sua relação com Dire Straits, com essa música?
Curto muito, muito Dire Straits, assim, mesmo quando eu não curtia rock, eu fui um pouco tardia no rock, mas mesmo antes de eu curtir um AC/DC, etc e tal, eu já curtia muito Dire Straits, eu tenho um negócio com eles, eu não sei explicar. E Sultans of Swing, eu acho que é aquele negócio de você escutar e não ficar parado.
Sultans of Swing tem este lance de eu acho que tem marcado todo fã de Dire Straits gosta de Sultans of Swing, todo mundo que curte rock, eu acho que tende a gostar de Sultans of Swing. Eu me lembro na minha tarde da infância, né, assim, quando nós, eu e o Octoc éramos pequenos mancebos, e essa música, cara, era quase um repeat, ou na minha casa ou na casa dele, era quase, ficava em loop, entendeu, assim, porque esse álbum logo de cara, ao redor do mundo, ele somou 10 discos de platina.
Sultans of Swing é aquele tipo de música que segura um disco inteiro, não que o disco precise ser segurado só por essa música, porque o disco todo é fantástico. Trouxeram uma coisa inédita, porque ninguém nunca naquela época, ou até mesmo hoje, poderia imaginar numa banda escocesa tocando rock country americano.
Exatamente.
Isso pegou todo mundo de surpresa. E ainda mais tocando uma guitarra, em meio a uma época de guitarras distorcidas, né, cheia de sujeira proposital, vem o cara fazendo aquele solo, um solo completamente alucinante com a guitarra limpa, praticamente sem efeito.
É, isso é uma coisa digna de nota. A gente vale lembrar que em 78 estávamos praticamente no ápice do movimento.
Exato.
Punk. E antes de Sultans of Swing, nós ouvimos New Pony, do Bob Dylan, do 18º álbum Street Legal. Cara, existem pessoas que não curtem Bob Dylan. São poucas, raras e estranhas.
Sim, poucas, raras e estranhas, digo.
Pula essa parte, não, edita, edita.
Peraí, eu tô falando com duas pessoas que não gostam de Bob Dylan, é isso?
Não sei, eu curto mais aquela história dele com gaita.
Essa música não é um hit dele, não é nada, não é um grande trabalho dele. Eu escolhi essa música por sair da linha dele que todo mundo conhece. Assim, este álbum, Street Legal, é o primeiro álbum que o Bob Dylan trabalha com uma grande banda, entendeu? Assim, ele pega back vocal feminino, ele põe uma galera pesada nos fundos da banda, sabe? E do álbum inteiro é uma das músicas que eu acho que mais demarca isso. Você percebe que tem uma galera tocando com ele. Este álbum tem outra curiosidade, cara. Ele fez pouco sucesso nos Estados Unidos, mas o maior sucesso deste álbum foi na Inglaterra. Bombou loucamente.
Não me surpreende, cara. Uma vez que a Inglaterra realmente, desde essa época, tem o costume de consumir que nos Estados Unidos passa batido. Vide Jimi Hendrix, que americano nascido em Seattle, foi começar a fazer sucesso lá em Londres.
Bem, bem citado, muito bem citado. E antes do polêmico Bob Dylan, nós ouvimos Fat Bottom Girls, do Queen, do álbum Jazz. Deca, por que você escolheu essa música?
É Queen, não tem porquê.
Ótima resposta.
É Fred Mercury,
é, Brian Queen, May. Gente. Foi só o Fred Mercury, já tava ótimo e lindo. E Fat Bottom Girls, bundudas, maravilhosas. Deve ser as brasileiras que ele tava se referindo, no mínimo, no nome da música, mas enfim.
E precisa?
É porque é Queen. Não tem porquê especial.
Este álbum tem a curiosidade do pôster dele, né? Que fala, já que a Deca citou as bundudas maravilhosas do Brasil. Esse álbum, ele vinha com um pôster que era dezenas de mulheres andando de bicicleta nuas.
Mostrando o popozão.
Eu não sei se o pôster foi censurado nos Estados Unidos ou se o Queen fez uma política de boa vizinhança. Fez uma edição reduzida, meio que limitada, nos Estados Unidos com o pôster, né? Mas esse álbum é muito bom, cara. Esse álbum é maneiríssimo.
Queen
é maneiríssimo, gente. Queen? Queen.
Quase que uma redundância, exatamente. Então vamos pro próximo bloco. Vamos de Police. Truth Hits Everybody na Máquina do Tempo.
Everybody! you guys aren't ready for that yet, but your kids are gonna love it.
Yeah. the hell is going on here?
De volta, eu me intrometendo na apresentação dos meninos, e a gente acabou de escutar You're the One That I Want, do John Travolta, Olivia Newton-John, e eu duvido que ninguém se lembre desse filme.
Eu me lembro muito pouco.
Pô, eu me lembro tudo.
Mentira.
Vocês estavam falando que, pô, se amarra no filme, não sei o que e tal, aí no break comercial que as pessoas não estavam ouvindo, enquanto nossos patrocinadores anunciavam, eu não sei se vocês repararam, eu tava mudo, porque eu me lembro quase nada desse filme, a não ser dos hits.
Poxa, já é um começo, é melhor do que nada.
Eu acho que ela já foi tocada tantas vezes que eu não tenho mais paciência.
tudo bem, a vingancinha dele pelo Bob Dylan lá atrás, ó, que nem liga, tá? As pessoas vingativas. A gente gostou, a gente dançou, mataram o teu, tá?
Eu adorei, cara. Adorei. Eu adoro esse filme nos tempos da Brilhantina. Não. Botei até jaquetão de couro e passei com o Max no tupete, cara. E antes nós ouvimos Genesis com Deep in the Mother Road. É a primeira vez que a gente toca Genesis aqui no Máquina do Tempo, né?
Sim, a primeira vez que nós tocamos a banda com o Phil Collins na bateria e vocal. Cara, eu sempre achei isso muito estranho, sabia?
Baterista no vocal?
O baterista ser o vocalista. É, cara, eu sempre achei isso. E o Genesis foi a primeira vez que eu vi, né? E eu ficava assim, cara, como pode, cara?
E quem escolheu essa música também foi a Deca. Por que, Deca?
Porque eu cresci escutando Genesis. A minha mãe e o meu pai eram do rock, assim... dessa área do rock, esse filão um pouco mais viajandão. Então era Focus, né? Genesis, Pink Floyd e tal. Então eu cresci meio que escutando isso. Assim, quando eu fui pesquisar pra ver o que rolava em 78, tinha ali Genesis, aí eu falei, pô, é isso aí. O nome desse álbum tem um lance, não tem?
É, And Then There Were Three.
Então éramos três, alguma coisa do gênero. Foi quando saiu, uma galerinha, né? Do Genesis.
Isso.
Eu fiz lição de casa, vocês não podem falar que não. Eu tô disfarçando bem pra caramba.
Cara, curiosidade do designer. Momento designer, né? A capa deste álbum foi feita pelo mesmo estúdio que fez algumas capas do Pink Floyd.
Olha só.
Tutu. Agora, sou só eu ou tem mais gente por aí nesse Brasil que preferiu o Peter Gabriel?
Eu sei de uma ouvinte que não suporta o Phil Collins, que é a minha mulher. Ela não suporta o Phil Collins.
Eu tava falando isso pro Toc. Eu não sei o que foi. Eu tô achando que foi um CD bendito. Que eu peguei esse CD do Phil Collins e eu escutei tanto aquele negócio que eu peguei um asco dele que eu não posso escutar.
É o CD do Carrossel.
É exatamente o CD do Carrossel, cara. Sua mulher não chama Andréia, não, né?
Não.
Ah, tá. Então tá. E Peter Gabriel, depois eu me lembro muito de um vinil que minha mãe tinha do Peter Gabriel. Só ele. E era muito legal aquilo. O cara tinha uma bossa, assim, era um negócio gostoso de escutar.
O Peter Gabriel é um dos maiores showman que eu já vi. Foi um dos precursores, assim, de grandes produções de videoclipe, que não se lembra de Sledgehammer, que é um outro sucesso do cara. Foi um dos clipes mais caros da época, etc. Shows de grande produção. Aliás, desde o Genesis, né? Que ele investia muito nessa coisa teatral.
Antes disso, nós ouvimos Truth Hits Everybody, do The Police, do álbum da série a série Eu Tenho Dificuldade de Pronunciar, Outlands, do Hamburg.
Primeiro álbum da banda. Mas, cara, com os nomes dos CDs do Police... Acho que um ou dois você consegue
pronunciar. E deve ser fácil. Né?
Greatest Hits. E esse último que saiu, Set Fable.
Pronto,
resto. Porque antes disso, fora isso, você tem Regatta de Blanc. Você tem Zenyatta Mondatta.
É foda. Cara, mas sabe o que é isso, cara? Isso é muito tempo do Sting na Holanda, cara. O Sting viaja, cara, umas paradas que poucas pessoas encaram. Ele vem pro Brasil, aí passa uma temporada com os Tapajós. Aí vai pra Holanda, escreve Roxane, né? Que é totalmente...
Sem falar que ele é professor de inglês, né?
Querem escutar a minha do Sting, cara? Minha história do Sting? Vocês vão cair pra trás, porque até hoje eu não acredito.
Sim.
Então eu fui no Rock in Rio, né? No que veio James Taylor, Sting, etc. Eu fui pra lá pra assistir o James Taylor. E chega lá, tem um monte de show antes e tal, não sei o que, eu já tava quebrada, fui assistir o James Taylor lá na frente, consegui assistir uma música inteira sem ser esmagada, voltamos pro lugar, não sei o que, aquela demora, e o último show, se eu não me engano, ou penúltimo, foi o Sting. Sabe o que eu fiz? Eu não gostava do Sting. Eu deitei no chão e dormi. Vocês têm noção? Não. O que a pessoa perdeu o show do Sting?
Mas por que que você fez isso? Só porque você não gostava do Sting?
Eu não gostava do Sting, eu achava chato. Aí eu falei, eu vou dormir que eu tô cansada. Já devia ser, sei lá, 4 da manhã. Eu tava lá desde as 4 da tarde.
É, eu tô procurando uma justificativa pra você.
É imperdoável!
Isso é tão absurdo que...
Como assim?
Deca, eu tô procurando uma justificativa pra você. Eu acho que você pode pegar aquelas clássicas que respondem qualquer coisa. A primeira, eu era jovem, precisava do dinheiro.
Já tava assim quando eu cheguei.
A segunda, não, essa é de culpa. Essa te livra de...
Ah, assim, encaixa qualquer coisa, cara.
Essa não cabe neste momento.
É, gente, eu dormi no show do Sting, mas eu era jovem e eu precisava do dinheiro.
Vamos pro terceiro bloco
com a pergunta que parou aquele ano de 1978. Who Are You, do The Who, na Máquina do Tempo.
Who are you? an extraterrestrial from the planet Vulcan.
When my head turns,
Estamos de volta, você acabou de ouvir Helter Skelter, música dos Beatles, cantada por Silks and the Banshees. Sem palavras para essa versão podreira de Helter Skelter.
Que foi isso?
Me lembrou B-52s.
Como?
Eu não sei, mas lembrou. Ai, gente, foi só assim um sentimento, entendeu?
Pena que podcast não tem imagem para mostrar a cara do Leandro de espanto.
Realmente, cara, eu fiquei meio que assim...
Ficou como assim? Não, agora eu vou aproveitar de novo e pensar no B-52s, porque eu não sou louca. Não. Tá, eu sou, mas lembra.
Eu acho que lembra um B-52s muito chapado de ácido e seja mais lá o que for... Que suba a cabeça desse pessoal pra sair uma versão tão visceral.
Eu adoro essa versão. É feita propositalmente pra dar uma meio que uma porra, assim, os punks dando uma porradinha no rock comportado. E eu acho que a porrada é tão bem dada porque eles não pegam a música comportada dos Beatles.
Veja bem, eu não disse que não gosto dessa versão. Eu só disse que é realmente chocante uma versão tão desconstruída de uma música que a gente conhece. Quem... sei lá, for alienígena de não conhecer Helter Skelter, vai ouvir isso aí e vai pensar que é uma música própria. Eu dou Six in the Benches e uma música completamente drogada.
Eu nunca na vida imaginei que isso fosse dos Beatles.
Você já tinha ouvido Helter Skelter?
Não, eu ouvi a primeira vez agora. E vocês me dizendo que isso é Beatles, não. É uma coisa que agora eu vou ter que escutar os Beatles pra acreditar.
Deca, você deve estar confundindo, porque você já deve ter ouvido pelo menos o do U2. Você não deve estar reconhecendo.
Será que é tão tosco assim que eu não consegui reconhecer?
É bem capaz. A música tá bem diferente.
E antes de Helter Skelter?
Vamos lá, antes de Helter Skelter, nós ouvimos I Wanna Be Sedated, do Ramones. Pra mim, é que nem Queen. Não precisa dizer mais nada. Ponto!
Por que você escolheu?
Esse disco, Road to Ruin, que é o quarto disco dos caras, ele tem algumas músicas que eu toquei algumas nas minhas primeiras bandas de rock que eu tive quando eu era moleque. I Wanna Be Sedated e outras músicas como Bad Brain, desse mesmo disco, a gente tocou muito. Em ensaio, em show, com os amigos, enfim. Fazia parte daquelas covers que a gente não podia deixar de tocar.
É engraçado que este álbum, ele é um dos álbuns mais comportados do Ramone, né? Ele é um dos álbuns menos punk do Ramone, é mais pop, assim. Escuta pelas músicas, elas são mais leves, elas são menos...
Acho que os quatro primeiros discos, se você perceber, eles eram mais crus e não eram... tão rápidos. Por isso que o primeiro disco ao vivo dos caras foi um choque pra todo mundo, porque quem nunca tinha ido num show do Ramones viu a transformação que era o show dos caras quando eles pisavam no palco. Aquela música, essas musiquinhas da Wanna Be Sedated, tocadas assim nesse ritmozinho mais quase pop, como você falou, quando chegava na hora, o nego plugava o som e gritava, onde eu não ia, pronto! Coisa doida, tosca, sabe? Todo mundo começava a pular e ficava, era adrenalina a mil por hora. E antes disso, nós ouvimos The Who, a música Who Are You, que deu título ao disco, por favor. Quem assiste o mínimo de TV a cabo já reconheceu essa música, já ouviu em algum lugar.
Tentei. Eu não conheço o Who, eu acho, assim. Lógico, essa música, quando eu escutei, eu falei... Putz, são eles, né? Aquelas coisas. Não, adoro quando acontece isso. Que eu descubro, assim, uma música que eu gosto muito e eu descubro quem canta. E... eu tentei, juro por Deus, eu fiquei muitas horas tentando lembrar de onde eu vi isso e não consegui ligar o nome à pessoa, pra variar.
Trilha sonora do CSI.
Mas não tem um filme.
Do CSI, da abertura do CSI.
Episódio do CSI.
Mas eu não assisto o CSI.
Eu também não assisto CSI, mas ele foi tão repetido, que, cara, era impossível não pegar aberturas do programa, sacou? Tipo, o que, que vai passar agora? CSI, que saco.
Aí vinha o
derruto. Foi muito legal escutar isso, porque logo o início da música você já fala, puta, que tesão que é essa música, sabe?
Achei... pra dar raiva, então. Não no caso de vocês, porque não vai dar raiva, hein? No caso de vocês, porque vocês gostaram, dançaram, né? O álbum Who Are You só não foi primeiro lugar na Billboard por causa do Grease soundtrack.
Não, mas foi por um bom motivo.
O filme Nos Tempos da Brilhantina é um marco da história do cinema.
Exatamente, não tem como falar que não, gente. Desculpem o Ken.
Mas os caras ainda têm outros pontos fortes aí na carreira, por exemplo, a grande Tommy de Opera Rock, pra contar a história.
É, o Tommy pra mim é o álbum do The Who que me fez gostar da banda, que me fez falar, cacete, presta atenção nisso, cara.
Você e...
Foi Tommy.
Boa parte de quem nasceu nos anos 70, cara.
Vamos encerrar essa viagem, porque nós fomos para 1978, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a participação especial da Deca. Deca, ei, adorei, embora tenha sido complô, mas foi muito divertido.
Que complô, gente? Eu sou tão legal. Não, mas eu tenho que dizer que eu também gostei muito de participar. Eu achei um barato. Isso aqui é uma zona, mas eu adorei. Vocês são muito legais. E eu curto muito, muito Máquinas. Já indiquei pra um monte de gente escutar. Mas obrigada a vocês de fazerem aqui. Opa, pra Deca, passear de DeLorean.
Eu que agradeço. Sua presença foi mais do que bem-vinda. E obrigado a você que ouviu esse Máquina do Tempo feito a 6 mãos. Continue mandando seus e-mails para máquina.podcast@gmail.com. Agora, pô, manda mesmo, que senão o Leandro vai ficar triste, vai ficar carente.
Siga o exemplo da Deca. Ela mandou um e-mail sugerindo um ano, pedindo para participar. As portas estão abertas, cara. Isso aqui é interatividade, sabe? Comentário, e-mail, tal, essas coisas. Super moderna, contemporânea, essas paradinhas. Vamos deixá-los aí a caminho do trabalho, ouvindo Sossego, do Tim Maia, música título do seu álbum Na Máquina do Tempo. We'll be right back. e-mail, né?
Eu me divirto toda vez que vocês falam isso. E a musiquinha do Aleluia, atenção. Aleluia. Eu acho divertidíssimo.
Ah, bom saber. Bom saber que o Aleluia dá certo.
Eu te disse. Aí eu vou te encher de eu te disse hoje, cara. Eu vou te encher de eu te disse mesmo.
Porque ele não queria isso? Acabei de desmascarar o Oktok no ar.
Ele não queria o Aleluia.
Eu não tinha ideia do que botar.
Que foi o primeiro que era.
Vocês não têm ideia. É a primeira vez que eu escutei isso. Eu tive que quase encostar o carro. Porque foi, acho que no segundo programa, que aí já tinha um e-mail pra ler.
Foi mais ou menos isso.
Eu tive que encostar o carro, cara, porque eu ria tanto.
Acho que o Aleluia foi no terceiro programa, que no segundo programa o Oktok colocou um efeitinho do filme, um assim só, sabe? Um rasguinho de carta, uma coisa dessa. É. Aí eu falei, Ok, vamos colocar o Aleluia, cara, vamos colocar o Aleluia.
Puta, desculpa aí, Ok, viu? Nossa. Eu gosto muito de você.
Vamos lá.
E Tata, não tem desculpa, cara. A gente quer podcast teu sobre série. A gente quer. Você assiste tudo, você é tradutora disso, eu quero ouvir agora.
Ô, gente, peraí, tá rolando um conchavo pra trazer só tradutor no programa de vocês?
Eu acabei de perceber.
É marmelada, é isso? Ô, gente, de outras profissões também são aceitos, tá? Podem mandar seus currículos. Pode participar.
Cara, e como eu falei, a família da Tatá veio pra cima da gente. Recebemos o e-mail do irmão dela, bem? O Mário Araújo, que começa com... Não. Ele trabalha com suporte e manutenção.
De tradutores?
Não.
Eu te disse.
Cara, eu tenho que ficar quieta, mas eu te disse.
Se você me disse, eu já esqueci, cara. Eu já esqueci.
Cara, é o seguinte, aonde desliga o meu botãozinho aqui? Porque senão
não desliga, não, que tá legal.
Manda aí. Não, mas a gente vai lançar a campanha agora. Eu acho legal essa campanha. A gente pode lançar uma campanha de arrecadar fundos para fazer um estúdio na casa do Leandro. Entendeu? Porque aí ele se tranca ali na geladeira e já era.
Pô, eu acho ótimo. Eu acho super estiloso, super Jack White gravar dentro de uma geladeira. Todo vintage. Se for uma geladeira velha, aquelas que tem a maçaneta que dobra ainda, assim, tipo porta, pô, super vintage. Super irado.
Sim, altamente. Além de ser acústica, ela é contra ruídos, então o Theo tá salvo. E Sultans of Swing, eu acho que é aquele negócio de você escutar e não ficar parado. Então eu curto muito, gosto muito de Dire Straits. Mas é tudo mentira, viu, Leandro? Agora ele vai ter que editar. Tudo mentira, viu, Leandro? Porque eu tinha escolhido outra, ele botou a arma na minha cabeça e falou, você vai escolher Sultans of Swing. Eu falei, tá bom, do jeito que você quiser. Pronto, passou.
Agora, vocês sabem que tudo isso aí pode virar bloopers, né, gente? Bom, a gente ainda vai anunciar o próximo bloco, né,
cara? Você tá gravando?
Você acha que o Ok dorme no ponto, né, Leandro? Você conhece ele há tantos anos e ainda tem essa dúvida. Puxa, que pessoa inocente.
Então... Bom, vamos lá, vamos pro próximo bloco, porra.
Agora é pé na porta, vamos pro próximo bloco, porra.
Eu acho que o Og, por algum motivo obscuro, que até hoje eu não sei, ele tentou me convencer a não colocar essa.
Não, pelo contrário, essa.
Na lista. Ele tentou, assim, umas duas vezes ele tentou me convencer.
Ele te perguntou, você tem certeza?
Certeza disso, posso perguntar, você quer perguntar para os universitários? Não.
Isso é entrega da oposição, eu gosto dessa música porque eu gosto desse filme.
Pô, esse filme é demais, é animal. Demais.
Sim, eu admito, pronto, o jogo da velha, pronto, falei. Eu gosto dos tempos da brilhantina, pronto.
Pronto, lógico, quem não gosta, né, meu filho? Tudo bem que você é uma Matusa, mas o Matusa também assistiu Grease.
Claro, então, né? É do meu tempo.
É do seu tempo, inclusive, né? Porque eu tava nascendo, gente,
Ah, bons tempos.
Hollywood ainda não tinha me descoberto, por isso puseram o Olivia Newton-John.
Bons tempos, é ótimo.
Primeiro eu tenho que treinar como é que se fala o nome dessa música. You're the one that I want. Sim, porque...
You're the one that I want.
You're the one that I want. Tá bom.
Aê, grande, grande! Uhul!
Né? Senão daqui a pouco vou virar. Vou fazer igual aqueles locutores que fizeram um teste lá de rádio do interior. É, vocês ouviram agora Carly Simon com Words of the Heart.
É, exatamente. Né? Por exemplo, eu adoro a Kiss FM, cara, mas aquele cara peca no inglês que é triste, mais triste. passou.
Enfim. Vamos lá, vamos voltar.
A gente consegue, vai. É que a gente
vamos
consegue.
Vamos lá, vamos lá. Respira.
Concentração. Respira. Vai, Rock, você consegue. E estamos de volta e você acaba de ouvir You're the... Tá vendo como eu tinha que treinar? E, tá vendo?
You're the one that I want.
Faz o seguinte, Deca, você chama,
you're,
pronto.
You're
the one that I want.
You're the one that I want.
You're the one that I want.
Isso.
Cara, Livre Newton you're, John canta pra caraca,
you're,
hein?
You're the one that I want.
You're the one that I want.
You're the one that I want. You're the one. Isso.
Ah, meu Deus. I want to buy a cheeseburger. E estamos de volta e você acaba de ouvir You're the... Não, não dá, não consigo. Não dá, não
tá,
sai.
Eu chamo.
Chama aí você, vai.
Desculpa, eu chamo. Você fala, eu falo, estamos de volta, isso. É isso? Não, não vou falar
fala,
isso.
Fala.
Peraí. Fala.